E eu digo assim, não, eu vou terminar, né? Não, tô bem, tô tranquila. E eu comecei a curtir tanto aquele momento, tanto, porque era um momento tenso. E eu relaxei de uma forma assim que parecia que eu fazia parte daquilo tudo, né? Foi um sair assim, sabe, de mim, né? Só que eu não conseguia me guiar, eu não sabia para onde eu ia, porque eu não via nada. Era só água, 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 tempestade, vento, água. Aí eu comecei a ouvir a voz do meu treinador, que ele gritava desesperadamente: é aqui, é aqui, é aqui.
Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras e de vez em quando divertidas também. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 149 com uma pessoa que está lá em Floripa, que eu conheci através das redes sociais. E de uma forma muito legal, muito surpreendente, a gente se conheceu presencialmente um dia aí no Campeche, né? A Ana Luísa Correia mora perto de uma outra pessoa muito querida, que é o Fábio Tozzi. E hoje eu estou muito feliz que ela aceitou participar aqui do Maré Sonora. Ana, seja super bem-vinda aqui ao podcast.
Obrigada, Marina. Na verdade, quem está feliz sou eu. Agradeço muito a oportunidade, né? Eu sempre te admirei muito, principalmente através das redes, no Maré Sonora. Eu sempre achei o máximo, assim, o teu trabalho, as pessoas a quem tu entrevista. Eu acho é tanta riqueza que traz, tanta informação legal que nos traz, assim, que é interessante, assim, resgatar tudo isso. Como é legal ouvir as pessoas que têm coisas para contar, assim, né? Na verdade, a maioria tem, mas de forma ou de outra, assim, tem pessoas que trazem coisas, aventuras, expedições, e são inspiradoras, são pessoas que inspiram realmente, né? Eu adoro ouvir. Obrigada pela oportunidade.
Eu fiquei super na dúvida de qual enfoque falar contigo, porque você, como nas imagens que você me falou, multifacetada, você faz um monte de coisa, escala, é fotógrafa, nada em mar aberto, tá pintando em aquarela. Eu falei, ah, então vamos pensar que o Maré Sonora tem alguma coisa relacionada ao mar, vou pegar por esses caminhos, né? Eu falei, como será que eu vou abordar esse bate-papo com a Ana? Confesso que eu fiquei nessa dúvida.
Pois realmente, eu me considero uma pessoa multifacetada, né? Morando em um multiverso, agora que está na moda essa palavra, né? Porque realmente eu não posso dizer assim, ah, eu sou especialista em algo. Eu gosto de viver, né? Então, o meu prazer é viver. Tudo que me dá vida, eu faço. Tudo que me motiva, eu faço, né? Mas a minha ligação com a água, assim, para botar um enfoque, né? Ela nasceu de uma forma muito engraçada, porque eu nasci, na fronteira do Uruguai com o Brasil, num lugar onde não tem montanha e não tem mar. Então, é um lugar seco, né? Um lugar que só tem coxilhas, né? E meus pais eram dentista, tudo, não tinha nenhuma ligação com o mar, mas o meu pai, ele nadava. Quando ele morou em Montevidéu, ele nadava. Então, desde bebê, lá tinha uma coisa muito engraçada, uma piscina de 106 metros, uma coisa, era o mar nosso, principalmente para uma criança, né?
106 metros.
106 metros uma piscina, né? E desde bebê, meu pai me colocava na água. Ele adorava, ele queria que eu fosse nadadora. E aí, ele me deu os primeiros ensinamentos, eu adorava, e aquilo ali, assim, era para mim, era um espetáculo. Tipo assim, o meu objetivo era conseguir atravessar de uma ponta a outra. Olhava aquilo lá e o mar, assim. Bom, eu não tinha nem noção do que era mar, né? Então eu olhava e dizia: poxa, vou ser feliz quando eu conseguir atravessar de uma ponta a outra, né? Aquilo era uma travessia, realmente, né? E tá, e aí foi passando até que eu conheci o mar. Nós fomos para o litoral uruguaio, né? Porque meus pais veraneavam no Uruguai, naquelas praias geladas, com ondas violentas. E aquelas areias grossas, cheias de pedras e um monte de coisas, né? E aí, eu me lembro, assim, que a primeira vez que eu cheguei e olhei o mar, assim, foi uma paixão à primeira vista. Foi, assim, foi incrível. O cheiro, aquele cheiro, eu nunca tinha sentido na vida. O cheiro de alga. uma coisa assim que eu não conseguia descrever, assim, aquilo, não sei se está nos nossos genes, de repente, navegadores, espanhóis, a minha origem é espanhola, né? Aquilo aí, assim, foi, tocou tão fundo, e eu olhei aquele mar imenso, eu era uma piazinha, né, pequena. Eu olhei aquilo ali e digo, poxa, será que eu consigo atravessar e chegar lá do outro lado? Né? Então, aquela coisa ficou na minha cabeça, assim, sabe? E na minha imaginação, eu vi as naves, as caravelas chegando, aquelas velas enormes, e eu começava a imaginar como seria a sensação de estar dentro de um barco. Bom, aí, pelo fato de a gente viver longe, eu só fui ter realmente contato maior com o mar quando fui para Porto Alegre estudar, aí já fui para a faculdade, fiz arquitetura, e tá. E aí, eu comecei a ir para praia, etc. Eu comecei a frequentar o mar. E aí tive meu primeiro contato com um amigo meu, tinha um veleirinho laser, e saímos para velejar um dia. E eu achei o máximo aquilo ali, né? Digo, ah, e é isso que eu quero. Foi passado. Meu pai amava barcos, então eu acho que eu também tirei dali, né? E então, foi passando o tempo, mas como é que eu poderia chegar se eu não tinha barco? Como é que eu poderia chegar no mar, né? Então veio a natação, a travessia, né? Nadar no mar. Né? Então eu comecei a nadar no mar e aí foi muito engraçado porque a minha primeira travessia era a volta de uma ilha daqui de Florianópolis, da região, Ilha Anhatomirim. Era uma travessia curta, era 1.500 metros. Né? E eu digo assim, ah, né? Primeira vez que ia nadar, disputar uma travessia no mar, eu digo, ah, tranquilo, né? Tá, eu tava um pouquinho nervosa, tudo, aí a gente largou. E aí, quando a gente tava dando a volta, tava longe já da parte de acesso, assim, pra terra, porque é tudo rocha ao redor da ilha, né? Não tem como subir, né? Começou uma tormenta, uma tempestade
Ixi.
elétrica. Virou noite aquilo, com um horror. Chovia, chovia, caíam raios no mar.
Ai.
O mar começou a ficar grande, grande, grande. E eu estava nadando com um grupo de mulheres, né, que estavam comigo. E de repente, quando eu olho e levanto a cabeça assim, não tinha mais ninguém do meu lado. Os caiaques de apoio sumiram. E de repente eu estava sozinha no mar. Eu não estava entendendo o que que tinha acontecido, sabe? Eu via que estava uma tempestade horrorosa, mas eu não sabia o que que estava acontecendo. Aí eu tentava olhar para onde eu tinha que ir e eu não enxergava, porque era tanta água que caía, estava tão fechado, estava tão escuro tudo, parecia noite. E eu não sabia para onde eu ia. Aí eu olhei o mar e digo, bom, o que que eu faço aqui? Né? Primeira vez, assim, digo assim, vou nadar. Né? E aí eu comecei a me sentir tranquila naquele ambiente. Eu digo assim, não, eu tô bem. Sabe? Esse ambiente, para mim, era como se fosse assim, algo íntimo, como se eu pertencesse àquele ambiente. E eu digo assim, não, eu vou terminar. Né? Não, tô bem, tô tranquila. E eu comecei a curtir tanto aquele momento, tanto, porque era um momento tenso, e eu relaxei de uma forma assim que parecia que eu fazia parte daquilo tudo. Né? Foi um. Saí assim, sabe? De mim, né? Só que eu não conseguia me guiar, eu não sabia para onde eu ia. Porque eu não via nada. Era só água, 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 tempestade, vento, água. Aí eu comecei a ouvir a voz do meu treinador, que ele gritava desesperadamente: É aqui, é aqui, é aqui. E aí eu assim, ah, eu vou subir pela voz, né? Eu vou ter que chegar em algum lugar, né? Aí comecei, digo, vou indo, né? Aí quando eu cheguei na praia, digo assim, ah, vai ter gente me esperando. Não tinha ninguém. Toda a estrutura tinha sido desmontada pelo vento.
Nossa.
Todas as pessoas foram se abrigar dentro do. Tem um forte na ilha. Todas as pessoas foram para dentro do forte de tanto pânico que elas estavam, né? E as mulheres que estavam ao meu lado, eu fiquei sabendo depois que elas foram, subiram nas pedras, apavoradas, porque os caiaques não chegavam nelas. Aí elas
Nossa.
ficaram nas pedras enquanto alguém conseguia resgatar as pessoas. Essa foi a minha primeira travessia, né? Eu achei aquilo ali sensacional. Eu digo, ah, é isso que eu quero sentir, sabe? É esse desafio, eu quero desafios na vida, né? E aí, tá, eu fui nadando um tempo no mar, assim, treinando em piscina, mar. Aí eu resolvi fazer o triatlon, né? Eu digo assim, ah, não, agora vou fazer triatlon. Porque o mar já, tipo assim, ah, eu vou por etapas, né? Digo, não, agora eu quero algo mais. Aí comecei a treinar triatlon. Foram 3 anos de treinamento normal, e aí eu sempre me lesionei muito, né? Então, eu sempre tive muito cuidado com lesões, tudo. Aí, um dia eu cheguei para o meu treinador e digo: ah, eu quero fazer o Ironman. Ele olhou para mim e disse assim: meu Deus, né? Essa pessoa fica muito, né? Como é que eu vou fazer, né? Tá, tudo bem, mas tu vai ter que treinar sob meu comando, tu não pode exagerar. Eu digo: tá, beleza, né? Vou fazer o que tu me disser, né? E aí, tá. Aí comecei a treinar. Foram 6 meses de treino intenso. Aí, só que eu sou muito, muito metódica. Eu sou sempre muito, tudo no seu devido lugar. Procurei auxílio da melhor nutricionista de Porto Alegre, na época eu morava em Porto Alegre. Procurei o melhor fisioterapeuta de ombro, porque eu já tinha algumas cirurgias nos ombros. No total, já tenho cinco, né?
Cinco?
Cinco
Nossa.
cirurgias. Aí eu procurei o melhor cirurgião também, estava me acompanhando, estava com uma estrutura perfeita, né? E aí eu comecei a treinar. A minha equipe era daqui de Florianópolis, né? Então eu vinha final de semana para cá, treinava aqui, meus pais já moravam aqui, e durante a semana eu treinava lá, né? Eu treinava de segunda a segunda, não tinha descanso. E o treinamento para Ironman era assim, era de manhã, a gente acordava. Eu acordava às 5 da manhã, 4h30, 5 horas da manhã, ia treinar, chegava meio-dia, meio-dia e meio, almoçava, ia para o trabalho, ficava trabalhando até às 7 da noite, saía do trabalho, comia, dormia. Durante 6 meses
Nossa,
eu fiz isso,
que
né?
intenso, uau.
Era assim, às vezes eu tinha grupo para treinar, pelotão de bicicleta, às vezes eu treinava sozinha. A maior parte das vezes eu treinava sozinha. Pegava minha bicicleta e ia, 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 ia. Até que chegou o dia do Iron, né? E foi incrível, assim, porque bom, na hora da largada na água também foi aquela coisa, sempre comigo, sempre acontecem essas coisas meio estranhas, né? Era aquele grupo de homens, porque na época tinha pouca mulher e a maioria era homem, né? Era aquele grupo de homens cheio de pessoas, 1.500 pessoas na época, né? Quando eu fui fazendo. E eu digo: meu Deus, como é que eu vou largar no meio de todos esses homens? Eles vão me afogar no meio.
Em Floripa ou não? Em Porto Alegre?
Em
Onde?
Floripa,
Em
foi isso. O
Floripa.
Ironman é feito aqui em Jurerê,
Ah.
Jurerê Internacional. Todos os anos, em maio, final de maio, tem, né? E aí é uma prova super longa. Não sei se já conhece o que é o Ironman, né?
É um pouco só, assim. Eu sei que é
É, o
aquela
Ironman
uma
é
super
assim,
prova
é
de resistência.
3.800 metros, ou seja, 4 quilômetros de natação,
Ah.
180 quilômetros de pedal e depois uma maratona, 42 quilômetros correndo.
180 de bike? Nossa, não
Sim.
tava ligada que era tanto. Uau.
É, bastante, bastante. Eu levei para fazer 13 horas e 50, né?
Uau.
E é uma prova, sim, uma prova realmente desgastante, você requer bastante trabalho, tudo, dedicação, e eu realmente me dediquei. Eu, quando faço as coisas, eu me dedico. Eu tento fazer o melhor de tudo que eu faço, né? Sempre eu sou daquela que não, eu vou fazer, mas vou fazer muito bem certo, né? Não quero, não é aventura, não é loucura, né? Quero fazer as coisas corretas, né? Aí eu fiz a prova, me pesei antes, me pesei depois, e eu fui super bem, perdi 600 gramas, uma prova que as pessoas perdem 4 quilos até, sabe? Eu
Uau.
perdi pouquíssimo, assim, alimentei super bem, foi maravilhosa a prova. E aí, terminado o Ironman, eu digo assim: tá, e agora? O que que eu vou fazer, né? Eu não quero passar a minha vida inteira fazendo uma coisa só. Para mim era... Eu quero viver, eu quero. É, a vida é única, sei lá, aparentemente é única, né? Então eu quero fazer tudo o possível, eu quero conhecer o mundo, quero fazer tudo, tudo que me dá prazer. E aí, tá, eu digo: ah, vou voltar a nadar, né? Aí eu voltei a nadar, né, os ombros mais ou menos, e fiz algumas provas de natação, tudo. E, não, e aí eu peguei e disse assim: não, sabe o que é? Minhas pernas estão boas ainda, os ombros estão meio balhados, vou subir montanha.
Tranquilinho, né? Fazer uma coisa super fácil, né?
Eu vou fazer uma concagua. Bem básica, assim, eu vou fazer uma concagua. E aí meu treinador na época pegou e me disse assim, olha, né, eu vou te apresentar um professor, aí ele vai te orientar melhor, porque eu acho que a Aconcagua é muito para iniciar.
Explica para quem não é montanhista, alpinista, escalador, qual que é o
O
Aconcagua, né?
Aconcágua é a montanha mais alta da América do Sul, da América, né? Da América do Sul, praticamente, né? A América do Norte tem um Alasca, né? Na América do Sul, ele tem 6.900 metros, né? Ela fica na Argentina, entre a Argentina e o Chile. Não sei se o sol está batendo, você consegue me ver?
Consigo sim. Eu tô
Tá,
um
assim, ó, fecha
fantasma,
aqui.
eu tô um fantasma branco, mas sou eu, tá? Que você conheceu em Floripa, sou a mesma pessoa, tá?
Tá, melhorou agora. E aí, eu já queria partir para a montanha mais alta, sabe? Tipo, sem intermediário. Eu digo, não, eu vou fazer aquela montanha mais alta. E aí, eu conheci o meu ex-marido, que era montanhista e professor, ensinava escalada em rocha, montanhismo. Né? E aí, ele me disse: não, vamos com calma, vamos devagar, né? Vamos fazer umas montanhas menores, vamos ver escalar em gelo primeiro, vamos devagar. Aí, comecei a escalar em rocha. Ah, achei legal, tudo, me diverti. Foi ótimo. Depois eu fiz uma escalada em gelo também no Peru. E aí começamos a subir montanhas, né? E nas montanhas, assim, eu vi que o perrengue é um pouco maior, assim, sabe? Não, eu acostumada com. Porque quando você nada no mar, eu me sinto. Ah, eu tô em casa. Na água, eu tô em casa. Né? Na montanha, não era. Não tô em casa, assim, sabe? A montanha Eu acho ela muito árida, muito. Não é árida, é muito hard, muito difícil. Né? E ela, qualquer erro é fatal. Né? Na água eu não sinto isso, na água eu me sinto não, eu me viro. Né? Aí tá, começamos a escalar, e o engraçado é que assim, sempre a vida me botou em situações, em perrengues. Em tudo que eu faço, eu sempre tenho um perrengue, né? Eu acho que é para me treinar e me deixar. Show, né? Então, assim, a nossa lua de mel foi, vamos para a montanha, vamos fazer o Cerro Plata, que é um cerro de também de 6 mil metros, um pouquinho abaixo de 6 mil metros, que era treinamento para ir para o Aconcagua. Aí tá, beleza, aí nós compramos barraca, montamos todo o nosso equipamento e fomos para lá, essa era a lua de mel. Chegando lá, foi assim, primeiro dia, chuva. Ah, normal, tranquilo, acostumada com chuva, beleza, né? Aí nós subimos a montanha até o primeiro acampamento. Já aí mal de altitude não, mas a altitude já começou a pegar, aquele enjoo, aquela coisinha chata, não sei o quê. Primeira noite no segundo acampamento, porque a gente vai subindo por etapas as montanhas, né? Tem gente que sobe e desce para aclimatar, e tem gente que sobe, fica um tempo, se aclimata devagarinho e vai subindo aos poucos, né? Nós optamos pelo segundo método, que seria ir subindo gradualmente a montanha. Então, fomos do acampamento 1 ao 2, acampamos lá, ficamos ali. E segunda noite, tempestade de raio. E você, quando está na montanha, e você está numa barraca, e está cheio de coisas de metal por perto, né, você pega e diz assim, pô, eu sou um para-raio aqui, né?
Literalmente, né?
E eu digo assim, vou ficar quietinha dentro da barraca, se pelo menos cair no raio, eu não vou ver. Ficamos ali, graças a Deus não caiu nenhum raio na nossa cabeça, tá, beleza, né? Então, sobrevivemos a primeira noite, a segunda noite, aliás. Vamos para o acampamento mais alto, né? Aí tá, chegamos no acampamento mais alto. Ah, cheguei lá, passamos por um filo é assim, um lugar onde você caminha, bem pequenininho, assim, que é um pé na frente do outro, uma pirambeira de um lado e uma pirambeira de outro. E eu com uma mochila que pesava, acho que uns 26 quilos.
Nossa.
A mochila era duas aninhas, era enorme, era tipo assim, era uma vela, sabe? Aí tá, aí nós chegamos, montamos o acampamento, tudo. O lugar estava um pouco ruim, tinha algumas pessoas, era ruim assim de, tipo, ir no banheiro você tem que Não tinha onde ir, você tinha que ir atrás de uma pedra onde todo mundo passava, e aí você ficava morrendo de vergonha, porque todo mundo passava na pedra e você fazendo xixi e, ali naquele lugar, assim. Era uma situação bem, para mim, inusitada, assim, uma coisa bem estranha, né? Mas tudo bem, né? Aí um mal de altitude, pegando e não sei o quê, aquela dorzinha de cabeça, aquele enjoo, mas eu descobri que eu saí muito bem, assim, em altitude, né? Bom, chegou a noite, barraca montada, tudo ok. Começou aquela ventania de mais de 100 km por hora. Ah, ventando, 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 ventando. A barraca deitava assim na nossa cabeça e nós segurando a barraca para que ela não voasse, né? Com a gente dentro, eu digo, bom, de tem um pouquinho, a gente sai voando com barraca e tudo, né? E aquele vento não passava, não passava, não passava. A gente passou a noite em claro segurando a barraca por
Nossa.
dentro e todo mundo apavorado. Meu Deus, o que que a gente faz, né? Aí de manhã continuava ventando, aí nós assim, vamos descer? Vamos. Desmontamos a barraca. Na hora que a gente estava desmontando a barraca, tinha uma lona embaixo da barraca. A lona simplesmente saiu voando, mas foi assim de uma velocidade tão grande. E aí eu me imaginei, olha só, quando eu descer e passar naquele filo de novo, eu com
Nossa.
aquela mochila, eu vou sair voando que nem essa lona. E o que eu vou fazer? Me apavorei. Digo, meu Deus, o que que eu faço agora, né? Aí passei a minha mochila para o meu ex-marido, ele levou a mochila para mim, e aí eu fui meio que engatinhando, assim, por aquele vilo, bem me abaixando o
Nossa.
máximo possível, com muito cuidado, aí passei, tá, descemos, né? Essa foi a lua de mel, né?
Que teste, né? Que prova foi, né?
Aí a próxima vez que a gente foi para a montanha, foi, eu digo assim, bom, agora vai dar tudo certo, né? Foi no vulcão Lanín, que é na Argentina, né? Entre Argentina e Chile. E era inverno, né? Aí nós, ah, tá, beleza, né? Aí levamos piolet, grampon, tudo, levamos corda, tudo. Chegamos lá embaixo, fiz amizade com os guarda-parques, os socorristas de lá, tudo, né? E aí eles, ah, vocês têm equipamento adequado? Olhar nosso equipamento, tá tudo perfeito, não sei o quê. E eu tava levando gás. Em vez de levar MSR, que é feito com, tem uma resistência melhor para o frio, eu tava levando gás. O MSR é um tipo de fogareiro onde você coloca querosene, benzina, e ele é o mais adequado para frio, né? Eu tava levando gás que ele não é tão adequado para frio. E aí eu tava levando os dois botijõezinhos pequenos. E digo, não, isso aí basta, né? Porque vão ser 3, 4 dias na montanha, a gente já tá descendo, né? Tá, beleza, né? Aí subimos a montanha, né? Aí tá, tranquilo, fomos na neve, tudo, as gretas ali, nós com cuidado, não vamos cair numa greta, da. Chegamos no refúgio, né? E era assim, do refúgio a gente ia fazer um ataque pro cume, voltava pro refúgio e descia, né? Chegamos no refúgio, começou a nevar, aquela nevasquinha, assim. Eu nunca tinha estado Eu já tinha visto neve, mas não nevasca, né? E eu achando o máximo, ah, que legal, tá nevando, que olha que coisa legal, não sei o quê. E aí, de repente, e não parava mais, e não parava mais, e não parava mais, e não parava mais, e passou a noite inteira nevando, 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 nevando. Eu sei que de manhã, quando a gente abriu a porta, não tinha saída. Era uma placa de neve na nossa frente.
Nossa.
Nevou tanto, 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 que a gente, para caminhar, afundava até aqui, até o peito,
Nossa.
né? Até cintura, peito, era tranquilo assim de afundar, né? E aí nós, bom, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar algum tempo até o clima melhorar, assim, para a gente fazer o cume ou descer, né? E tá, começamos a fazer água, porque em lugares gelados, assim, na montanha, você tem que pegar água do gelo e aquecer no fogareiro para ela derreter, para você ter água para beber, para comer, etc e tal, né? E aí, como estava muito frio, acho que estava menos 18 graus, uma coisa assim, a água, o fogareiro não dava conta de aquecer a água, né? Ele não dava conta, e a gente começou a gastar gás, 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 e não estava dando mais conta, e o nosso gás começou a acabar, e a gente estava com rádio, comunicador, e nós assim, poxa, eu acho que não vai durar, não vai dar para a gente aguentar mais do que 2 dias aqui, eu acho que nem um dia, né? Vamos fazer assim, vamos passar a rádio lá para os guarda-parques, ver como é que tá, se vai passar essa tempestade, né? Porque continuava nevando. E estava um whiteout, assim, total, ou seja, não se enxergava nada lá fora, era tudo branco, 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 branco. Aí nós assim, ah, vamos passar um rádio para ver se a gente consegue aguardar um pouco para chegar ao cume, né? e para decidir o que a gente vai fazer, porque a gente está com pouco gás. Aí o cara, olha, se vocês estão com pouco gás, desçam, porque vai 3 dias assim, né?
Nossa.
Mas tá, vamos descer, né? Aí chegamos lá para sair, assim, olhamos, a gente não sabia para onde ir, porque era tudo branco. Branco, você perde orientação, você não sabe para onde vai, sabe? Aí nós passamos rádio para os guarda-parques, hoje é um amigo meu, né? Jorge, né? E assim, olha, nós não sabemos para onde descer. O que que a gente faz? Ele assim, olha, se encordem e sigam reto um atrás do outro, né? Saindo da porta do refúgio, vocês saem reto, que eu vou começar a subir para tentar resgatar vocês, né? Para mostrar o caminho para onde é, né? Aí tá, nós nos encordamos e era assim, éramos em três. Eu estava no meio, a pessoa que estava na minha ponta da corda, eu já não enxergava mais.
Nossa, de qual distância, Ana?
Olha, 1,5 metro. Eu não enxergava
Caramba!
mais.
Nossa!
Não enxergava. Era assim, e eu ia caminhar e eu afundava até o quadril de neve. E era uma coisa assim. E
Nossa!
eu de novo com uma mochila pesadona, né? Foi assim, foi realmente assustador. Ah, tudo bem. Conseguimos, a gente começou a descer, aí veio, nós vimos o Jorge, né? E aí conseguimos e fomos em direção ao refúgio. Beleza. Aí a terceira vez que fomos para um vulcão, né? Também no inverno, foi nessa mesma viagem, né? Nós fomos para fazer o Osorno, né? Não, não, agora vai dar certo, nós, né? Vamos subir esse vulcão numa mesma. Fomos para um vulcão no Chile, né? E também estava nevado, tudo, né? Aí nós começamos a subir com corda, piolé, grampons, são todos os equipamentos para gelo. Só que tinha uma parte assim que ela era lisa, completamente lisa. Era gelo cristalizado, aquele gelo duro, né? E era uma piramba. E eu digo assim, ah, bom, né? Vamos nos desencordar, porque se um cai, não leva o resto. Um morre, mas os outros ficam vivos, né?
Caramba, nossa.
Tá, beleza, porque não tinha como parar uma queda ali, sabe? Se um escorregasse, iam todos, porque a gente estava num chão duro, onde você não consegue cravar nada, né?
Nossa.
Foi assim, na montanha foi um dos piores medos que eu tive, assim, sabe? Porque realmente eu ia pisando, e a sensação que tinha é que eu ia sair escorregando a qualquer momento.
Nossa, uau.
Tá, bom. Aí voltando para o mar, eu já tô na montanha, né? Bom, depois disso fui para escalada, né? Comecei a escalar em rocha, etc e tal. Também passei dificuldades enormes, assim, uma situação que me deu muito medo. Não sei se quer que eu conte, eu vou para o mar de uma vez.
Não, pode contar. Como assim? Você vai começar e não termina? Não, não é permitido
Pois é,
isso.
então, né? Um dia eu estava escalando, tem um pico lá no Rio Grande do Sul chamado Canastra, Pico da Canastra. É um pico de pedra, assim, mas é tipo uma montanha de pedra muito alta, um paredão de pedra, assim, altíssimo, né? Para a região, assim, ele tem 150 metros, uma coisa assim, e é tudo rochoso, assim, sabe? E tu escala fazendo várias enfiadas. Chega assim com a corda, vai até um lugar, aí chega, sobe mais um pouco, chega, sobe mais um pouco, e aí vai indo, né? É uma escalada, assim, a via é uma escalada média, mas tem alguns lances um pouquinho mais difíceis, né? Eu tá escalando, tranquilo, né? Isso foi mais recente agora, né? Já tinha escalado outras vezes esse pico. E eu já sabia sair de situações de roubada, já tinha feito curso de acesso por corda, de ascensão por corda fixa, né? E eu sabia todo o equipamento. Eu digo, bom, se eu cair da via, já tinha caído naquele lance ali, eu digo assim, ah, se eu cair da via, claro, eu vou cair na corda, tudo, mas é que você pendula e não tem como voltar, né? E aí um amigo meu estava guiando a via, aí ele subiu. Eu estava com todo o equipamento embaixo, tudo, tenho bastante noção. Como meu ex-marido dava curso de escalada, eu aprendi bastante, né? Eu digo assim, não, eu me viro, né? Aí ele foi, guiou, instalou a segurança lá em cima e estava me dando segurança de cima. E bem naquele lugar, assim, ele não me enxergava e fica longe de mim. E eu tinha que passar aquele lance sozinha, me virar. Aí foi que eu caí de novo no mesmo lance, né? Eu caí e saí fora da via.
Ai.
E eu não conseguia passar, eu não conseguia passar, eu não conseguia passar, e eu naquela cadeirinha, sentada na cadeirinha. E aí eu digo assim, bom, eu vou fazer ascensão por corda fixa, que é o que eu faço sempre. Aí coloquei, a gente instala um nó chamado prusik, né, com um cordelete, Não sei se eu tô falando grego.
Cordelete, agora você vai ter que... Cordelete, eu fiquei já boiando agora. O que é o cordelete?
É uma corda fininha, uma corda um pouco mais fina, né? Você instala, tá, né? E aí você coloca e faz um... Tipo uma... Você faz um tipo um degrau, assim, para você ir subindo, tá, pela corda, né? Aí eu coloquei, instalei todo o equipamento para subir, e o meu cordelete tava... Eu não sei o que aconteceu com ele, eu dei todas as voltas necessárias, mas ele escorregava com o meu peso. Eu acho que ele estava velho e ele escorregava. Aí eu tentava subir e voltava para o mesmo lugar. Eu tentava subir e voltava para o mesmo lugar. E eu fiquei um tempão ali, né? Aí comecei a entrar meio em pânico. Eu digo assim, meu Deus, né? Se eu não sair daqui, eu vou ficar aqui para sempre, porque ninguém vai me tirar.
Ai.
A pessoa que está lá em cima, ela não vai conseguir chegar até mim. E eu tenho que sair dessa roubada, né? E aí eu comecei a ficar nervosa, E aí eu já... suspirava alto, eu já xingava todo mundo. O que, que eu tô fazendo aqui? Que merda! O que, que eu me coloco nessa situação? aí foi. E eu digo assim, não, vamos acalmar, vamos pensar direitinho como vamos solucionar essa situação, né? Aí eu vi que tinha uma outra fita, um outro equipamento. E eu digo assim, vou fazer com isso. Aí eu tirei, desmontei, montei outro equipamento, e aí deu certo e eu consegui sair, né? Então, esse aí foi um outro perrengue que eu passei na escalada, né? E aí, tá, beleza, né? Isso aí, tá, passou, eu me separei do... Eu já estava separada nessa ocasião. Aí, vim morar em Florianópolis. Depois disso... aliás, eu já estava morando em Florianópolis, eu comecei a... Eu digo assim, não, chegou a hora de eu velejar. Né? Chegou a hora de eu encarar o mar, sabe, me dá esse prazer, né, de encarar o mar. Eu não larguei a escalada. Hoje eu sou vice-diretora da FEMESC, da Federação de Escalada e Montanismo de Santa Catarina, né? Mas eu digo assim, não, eu quero fazer outras coisas também. Eu não quero ficar só nisso. Eu quero outro tipo de vivência, né? Aí fui fazer curso de vela oceânica, né, com o Marcelo aqui em Santa Catarina. Fiz curso maravilhoso, em vários módulos, etc. A gente foi velejando até o Arvoredo, a gente pernoitou no barco, etc. Aí depois eu fiz a volta à ilha com outro cara, um amigo meu, Beto, que tem o Pangeia, né? Fiz a volta à ilha com ele. Depois participei de uma regata Aratu-Maragogipe lá em Salvador, com o amigo meu, né? O do Labadi. E aí depois, agora eu tenho um amigo meu que comprou um barco, um veleiro, e aí eu digo assim, vou ser a marinheira dele, né? Aproveitar e vou. E aí tá, fizemos uma dupla perfeita, então ele assim, o barco é dele, ele veleja e eu sou a que faz força.
Como é que é esse barco, Ana? Como é que é esse barco?
É um veleiro 32 pés, né? Ele foi de uma construção, foi feito no Rio Grande do Sul para competição. E ele é um modelo que foi feito, foram feitos só dois barcos.
Ah.
Tanto é que eu perguntei para ele, que modelo é? Ele disse, olha, não sei, mas eu sei que é de um francês. Ele fez o projeto e saíram só dois barcos para a competição. Né? Aí ele comprou esse barco, transformou, reformou e agora a gente está velejando nele, né? Então, agora o nosso objetivo é deixar ele redondinho, ainda está em construção tudo, para poder sair por aí, né, com ele, né, ir para percorrer o Brasil, seja o que for, né. E fora isso, eu comecei também, ao mesmo tempo, a nadar, fazer travessias novamente, né. Só que o meu foco aí foram travessias, tipo, desafios.
Uhum.
Né? Aí, um tempo atrás, um amigo meu lá de São Paulo, me convidou para fazer a volta, a primeira volta à Ilha Vitória, que é atrás de Ilha Bela.
Ah.
É uma ilha que fica no meio do mar. E é uma ilha, se não me engano, são 6 quilômetros o contorno dela, tudo. E aí tá, comecei a treinar para isso, comecei a nadar, nadava 5 quilômetros por dia, piscina, vai e volta, ficava a manhã inteira nadando, né? E aí fui bem treinado, um treinador muito bom, etc. E aí, tá, fomos para lá, para fazer a volta à Ilha Vitória. Chegamos lá,
que vem agora, né? Ai, meu Deus, que... quantos raios!
Terrível, terrível, né? O pessoal olhou assim, se apavorou, quem ficou no barco enjoava, enjoava, vomitava. Aí eu digo, ah, vamos nessa, né? Estamos aqui.
Bom, esse aqui é o episódio aberto dessa quinzena. Se você quiser chegar até o final e conferir tudo que a gente conversou, basta ser um apoiador ou apoiadora aqui do canal. E isso pode ser feito através da chave Pix, podcastmariasonora@gmail.com. A sua contribuição pode ser no valor que você quiser, não tem limite mínimo ou máximo. Quando for fazer o Pix, não se esquece de colocar o seu e-mail e qual episódio deseja ouvir. Assim eu te envio por e-mail exclusivo o link para você conferir através do YouTube. Bom, se você não mora no Brasil ou não usa o Pix, a solução é ser um apoiador ou apoiadora do Maré Sonora através da nossa campanha na plataforma Catarse. Saiba como é que funciona, é super fácil, através do site www.podcastmariasonora.com. Na seção Apoie tem tudo explicadinho e você pode participar dessa forma. Muito obrigada, a gente se vê no próximo episódio e, como sempre, bons ventos!